Quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que eu já compartilhei em alguns momentos, anos atrás aqui, mas quero compartilhar de novo hoje. Sempre Deus vai renovando e eu sinto que nessa noite Deus quer que nós tenhamos acesso a coisas que Ele já tem feito, inclusive nas gerações anteriores, bênçãos que Ele tem dado, né, depósitos que Deus tem trazido do reino dEle. E Ele quer que a gente tenha acesso, que a gente receba isso em nossa vida e que nós carreguemos e no futuro possamos transferir para outras pessoas. Deixa eu dar uma introdução dessa palavra. Nós, irmãos, precisamos entender que Deus é um Deus de gerações. Amém? Deus é um Deus de gerações. O que significa isso? Significa que a obra de Deus, ela não acontece na vida de uma pessoa, isoladamente, né? Mas acontece na vida de muitas pessoas, de gerações. Por isso a palavra diz que Deus é um Deus de geração em geração. Nós vamos ver essa expressão muitas vezes na Bíblia. Deus dizendo, eu sou um Deus de geração em geração. Sua bondade, sua graça, sua misericórdia, sua benignidade é de geração em geração. Então, aquilo que Deus começa a fazer numa geração, provavelmente não é só para aquela geração, mas é para a próxima geração também, e para outra geração. E assim, todo o plano de Deus, todos os propósitos de Deus, toda a verdade de Deus, toda a revelação de Deus, ela vai se desenrolando até a plenitude de todas as coisas. Até a conclusão de todas as coisas. Então, tudo aquilo que Deus estabeleceu, Ele veio fazendo de geração em geração, de geração em geração. E quando a gente fala a respeito da bênção de Deus, Deus também, Ele em cada tempo, em cada geração, Ele tem a sua bênção, a sua graça. Quando Deus inicia algo, Ele não quer que termine ali, Ele quer que aquilo prolongue, Ele quer que aquilo seja transferido. Por isso que uma das coisas mais importantes no Velho Testamento e obviamente no Novo Testamento também, era a bênção que era transmitida dos pais para os filhos. Né? Então os pais recebiam a bênção de Deus, carregavam a bênção de Deus e os pais deveriam ser instrumentos para transmitir a bênção de Deus para os filhos. E estes filhos transmitiriam também a bênção de Deus para os filhos dos filhos. E assim por diante. Assim a bênção de Deus, o propósito de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus ia sendo transmitida, transferida de geração em geração, de geração em geração. Bom, o diabo sabendo disso, o que é que ele faz? Ele procura quebrar esse processo. O diabo procura desconectar, vou usar uma palavra que a gente costuma usar, não é aqui. O diabo costuma desconectar enquanto que Deus conecta, Deus liga. Não é? Amém, Bim? Deus é um Deus conectado, rede conectado. Então, enquanto Deus quer ligar pais e filhos e gerações, o diabo trabalha para desconectar. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que aquilo que Deus começou numa geração e vai continuar na próxima geração, se ele desconectar, tem que começar tudo de novo. A história de Israel, por exemplo, é uma história de desconexões. O que acontecia com Israel sistematicamente? Deus abençoava uma geração, conhecia Deus, experimentava a presença de Deus. E aquela geração vivia milagres de Deus. Mas aí a geração seguinte desviava do caminho, se desconectava daquilo que a geração anterior andou na presença de Deus. E aí a geração seguinte se tornava escrava. Se tornava escrava dos inimigos porque eles desconectaram da bênção de Deus, e desconectaram dos valores, das verdades, E aí acontecia daquela geração ficar presa. Então Deus levantava um profeta, um juiz, alguém no meio deles para trazer a verdade, para mostrar que eles tinham se afastado do Senhor, o povo se arrependia, voltava-se para o Senhor, eram restaurados, obtinham vitória sobre o inimigo e tudo ficava bem e o plano de Deus começava novamente em Israel, mas na próxima geração acontecia a mesma coisa. E aí tinha que recomeçar tudo de novo. E aquela geração tinha que se arrepender, tinha que voltar a Deus, tinha que reconectar com o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eles se esqueciam disso, se esqueciam do que Deus havia feito anteriormente, se esqueciam dos sinais, das grandes maravilhas do Senhor, do livramento do Senhor. Aquela geração andava em orgulho, altivez, em individualismo, e de repente eles se tornavam escravos novamente, eles tinham que voltar e começava tudo de novo. E de maneira que a história de Israel é um ciclo assim de desconexão. Por isso que está escrito lá no finalzinho do Velho Testamento, no livro de Malaquias, as últimas palavras diz assim: olha, o coração dos pais precisa estar voltado para os filhos e o coração dos filhos voltado para os pais. Não é? Há uma profecia lá em Malaquias falando a respeito de João Batista e o ministério do João Batista, que viria preparar o caminho para o Senhor. Ele disse: ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Quantos conhecem essa passagem? Acho que é a maioria, né? Então veja, quando existe desconexão entre pais e filhos, isso significa dizer desconexão entre gerações, existe maldição. Quando existe uma ligação, bênção, transferência, porque Deus programou que os pais transferissem tudo para os filhos. Salmo 78 fala disso, né? Que os pais deveriam transferir para os filhos e os filhos para a geração seguinte. Esse era o plano de Deus. Quando existe essa conexão, há uma bênção geracional. A bênção vem vindo. Atingiu aquela geração e atinge a próxima, e atinge a próxima, e atinge a próxima. E cada geração conectada é como uma flecha lançada no propósito de Deus. Aquela geração vai muito além, voa na presença de Deus, e a plenitude do propósito de Deus acontece rapidamente. Quando as gerações estão conectadas, em algumas gerações já vem a plenitude. Duas, três gerações já acontece a plenitude dos propósitos, dos planos de Deus. Por exemplo, Deus começa algo em Abraão. Não é? Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus e começou a andar na presença do Senhor. E Abraão transfere para Isaac. E Isaac transfere para Jacó. E Jacó se transforma em Israel. Veja, em poucas gerações, tudo muda, tudo acontece. Amém, queridos? Então, só para dizer que Deus é um Deus de gerações e Deus tem uma bênção que quer, e Ele quer atingir a nossa vida com as suas bênçãos, e o diabo trabalha sempre nessa questão de desconexão. Por que estou dizendo isso? Porque nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber se nós somos pessoas conectadas com aquilo que Deus já vem fazendo, seja na família natural ou na família espiritual. Então, quando nós olhamos para a nossa casa natural, para a nossa família natural, para os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, às vezes a gente olha para a nossa família e pode parecer uma grande bagunça, né? Alguns dizem assim: misericórdia, minha família foi uma família toda complicada. Ora, pode ser que a família tenha sido muito complicada, mas uma coisa é verdade: Deus desejava abençoá-los. Amém? Sim ou não? Sim, né? Deus tinha bênção naquele tempo, naquela geração também. Talvez os nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós, não acessaram a bênção de Deus no tempo deles por causa de desobediência. Mas que tinha bênção preparada para eles? Tinha. Então nós, olhando para trás, aquilo que ficou represado lá, nós podemos acessar, para que a história de Deus continue através da nossa vida e vá além, através das gerações seguintes. Amém? Fala assim para o seu irmão, talvez tenha um monte de bênção acumulada lá, meu irmão. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus libera a palavra dele, como foi desde o início, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus opera, Deus liberou a palavra dele. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Então, Deus abençoa por causa de um propósito, não é assim? Há um propósito que Deus quer cumprir, então ele libera a sua palavra, e a palavra viva que sai da boca de Deus, ela vai e não volta para Deus até que aquele propósito esteja cumprido. Imagine que Deus liberou a palavra dele numa geração e era para aquela geração cumprir, e aquela geração não cumpriu. A palavra volta para Deus e fala assim: olha Deus, o Senhor liberou a palavra, mas não deu certo, eles não obedeceram, então não deu, tá? Eu estou voltando aqui para o Senhor. Não. A palavra de Deus fica ali esperando, até que uma geração se levante e diga: isso é para mim, eu quero obedecer a Deus. Porque todos os planos do Senhor se cumprirão. Como está escrito: bem sei, ó Deus, que tudo pode, e todos os seus planos se cumprirão. Toda palavra de Deus vai cumprir, todo propósito de Deus vai cumprir. Não tem nada e ninguém que possa impedir a palavra de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus se cumprirem. Se não cumprir numa geração, cumprir na próxima. Mas que vai cumprir, vai. Amém? Vai acontecer. Deus diz assim: agindo eu, quem impedirá? Então a palavra não volta vazia, como diz o profeta Isaías. A palavra permanece até que erga-se alguém e diga: isso é para mim, cumpra-se em mim a tua palavra. Interessante que quando Jesus veio aqui na terra, sabe o que Jesus disse? Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade. Aleluia. Jesus estava dizendo: estou aqui para cumprir os teus planos, para cumprir os teus propósitos, para cumprir a tua palavra, para cumprir a tua palavra. Quando Maria foi visitada pelo Senhor, ela disse: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua palavra. Então a palavra de Deus fica pairando no mundo espiritual até que uma geração, até que uma pessoa diga: cumpra em mim, ó Deus, a tua palavra. E aí, aquela palavra que foi liberada com um propósito, ela se cumpre na vida de uma pessoa, na vida de uma geração, e não volta para Deus vazia. Amém, amados? Então, Deus é um Deus de gerações, Deus trabalha conectando pessoas, e Deus, então, quer abençoar de geração em geração, de geração em geração. Às vezes, em Israel, tinha uma geração que não obedecia a Deus, mas a próxima geração se conectava com aquilo que Deus tinha dito lá atrás. Por isso eles estavam sempre lembrando: olha Deus, nós não obedecemos, ou teve uma geração que não obedeceu, mas o Senhor disse lá atrás isso, e o Senhor declarou essas bênçãos, e nós cremos, e nós nos rendemos a Ti. Aí o que acontecia? A palavra de Deus se cumpria naquela geração. Amém, amados? Então eu quero falar hoje sobre exatamente esse ponto: se conectar com a história de Deus, se conectar com as bênçãos das gerações anteriores, daquilo que Deus já vem fazendo ao longo da história. Nós não podemos ser pessoas desconectadas com a história que Deus vem desenrolando. Precisa passar por nós e precisa ser através de nós, ser multiplicada em nós, ser transferida das nossas vidas para as gerações futuras. Amém? Mas nós temos que ser um elo desta corrente aí, bem ligado, bem conectado. Então eu quero usar para isso um texto de Gênesis no capítulo 26. Se você tem a sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, seu iPod, seu iDmin, qualquer coisa eletrônica que acesse a Bíblia, ou se você já decorou toda a Bíblia também, Gênesis 26, Eu vou ler aqui do versículo 12 em diante, que conta uma parte da história de Isaac e do que aconteceu com ele quando ele vai lá para a terra dos filisteus, a mando de Deus. Deus mandou Isaac para o rei Abimeleque, rei dos filisteus, para ele passar um tempo lá. Então, Gênesis capítulo 26, eu vou ler a partir do versículo 12, ok? Todos acharam? Amém? Está escrito assim: semeou naquela terra e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Aleluia! Isso é que é colheita, hein? No mesmo ano 100 vezes mais. Uau! Não havia acontecido com ninguém ainda, mas aconteceu com Isaac. Engrandeceu-se o homem e enriqueceu-se e tornou-se muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, de vacas e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Claro, ele foi lá no meio dos filisteus e cresceu tanto, ficou tão rico, cresceu, ficou poderoso, eles passaram a ter inveja. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e lá habitou. Tornou Isaac e cavou os poços de água que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Chamou-os pelos nomes que o seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, contenda, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna, inimizade. E partiu dali, cavou outro poço e não contenderam sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: agora nos alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Reobote significa alargamento. Apareceu-lhe, depois subiu a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército, e lhe disse: porque viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faça mal, como nós não te temos tocado, como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, porque o nome daquela cidade até o dia de hoje é Berseba. Amém, queridos? Até aqui por enquanto. Vamos orar. Curve sua cabeça sentados, como vocês estão. Feche os olhos. Vamos pedir graça a Deus e ao Espírito Santo para compreendermos essa palavra, recebermos e correspondermos com Deus sobre ela, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tua palavra. Nós temos toda a convicção de que nenhuma destas coisas foi escrita apenas para que tivéssemos um conhecimento natural ou histórico das coisas que ocorreram no passado. Mas a tua palavra para nós hoje é verdadeira comida, verdadeira bebida. Tua palavra nos liberta, porque nós não estamos apenas em contato com a letra, mas com a palavra viva que é Jesus. E sabemos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que possamos compreender como andar em tua presença, para que possamos compreender o teu reino, para que possamos compreender as tuas verdades, teus valores, teus princípios, os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz em vitória, em triunfo, para que cumpramos o propósito das nossas vidas, o chamado das nossas vidas. Por isso, nós oramos, Espírito Santo de Deus, abre os olhos do nosso entendimento, dá-nos luz, dá-nos graça, para que possamos entender, compreender e aplicar corretamente essas verdades em nossa vida pessoal, também em nossa vida como igreja, nossa vida coletiva, possamos corresponder contigo e fazer, ó Deus, a tua vontade. Senhor, conduze-nos pelo teu Espírito Santo. Abre os olhos do nosso entendimento e que a tua graça e a tua bênção estejam sobre todos os que estão aqui nessa noite. Oramos assim agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então tudo isso aconteceu com Isaac. E o que aconteceu com Isaac tem tudo a ver com a nossa vida. Está escrito no Novo Testamento: vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Isso está em Gálatas, lá no capítulo 4, no verso 28. Fala assim para o seu irmão aí: nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Amém? Então nós somos filhos da promessa e essa palavra deve ser compreendida e também vivida por nós. Então Isaac passou um período de fome, ele busca a Deus e Deus manda ele para a terra dos filisteus. E lá na terra dos filisteus aconteceu essa grande bênção. Ele semeou, colheu 100 vezes mais, estava feliz da vida. De repente um levante, né? Abimeleque chega para ele e diz: olha, você não pode ficar mais aqui, você não vai crescer mais do que isso aqui. E eles expulsaram Isaac daquela terra, né? Ele falaram: olha, aqui não mais. Ele teve que deixar de um momento para o outro tudo para trás. Mas aquilo tudo fazia parte do caminho de Deus para a vida de Isaac. Eu fico pensando que se ele continuasse semeando e colhendo daquele jeito, jamais Isaac ia sair daquela terra. Então, a mão de Deus estava presente em todo esse processo aí, treinando Isaac para levá-lo ao cumprimento do propósito da sua vida, para levá-lo para Canaã, para levá-lo em direção a tudo que Deus já tinha falado com o seu pai Abraão. Então Isaac foi expulso de lá. Se nós estamos na vontade de Deus, acontece alguma coisa além da nossa vontade, não se preocupe, a mão de Deus está cuidando de tudo, amém? E aí Isaac, expulso daquele lugar, pensando provavelmente no que ele faria, ele vai até aquele vale. E lá naquele vale, Isaac se depara com uma realidade. O pai dele já tinha passado por ali. Ele foi para esse vale de Gerar e falaram para ele: olha, o teu pai Abraão, Isaac, cavou poços aqui. E nos dias de teu pai, estes poços deram água. Foram bênçãos. Então um poço significava bênção. É muito claro na Bíblia, um poço que tem águas, né? O simbolismo do poço com águas é a bênção de Deus. Então eles estavam dizendo, em outras palavras, para Isaac: teu pai foi abençoado aqui. Aconteceram coisas aqui importantes no passado. No passado pessoas beberam desta água. Ele cavou vários poços neste vale aqui e teve uma grande bênção nos dias do seu pai Abraão. Note que Abraão já tinha morrido e agora Deus está falando com Isaac para que Isaac continue o que Deus havia começado em Abraão. Só que os filisteus, o que eles fizeram? Eles tamparam todos aqueles poços. Eles entulharam todos aqueles poços. E quem é que os filisteus representam na Bíblia? Os filisteus representam o inimigo. E os nossos inimigos hoje não são pessoas, né? Nossa luta não é contra carne e sangue, diz a Bíblia, mas contra principados e potestades, contra espíritos malignos que querem, sem dúvida alguma, impedir que a bênção de Deus chegue até a nossa vida e passe da nossa vida para gerações futuras. Amém? Fala para o seu irmão assim, está cheio de espírito maligno por aí, tentando impedir que a bênção de Deus chegue até você. Está cheio de demônio por aí, tentando entulhar os poços. Diga, mas se eles tentam entulhar, ou se entulham, Deus nos dá graça para sermos desentulhadores. Amém? Então, o que acontece? Disseram para Isaac, olha, isso aqui foi uma bênção, mas os filisteus tamparam todos estes poços. E agora, não tem mais poço, não tem mais água neste vale, mas nos dias do teu pai, teve bênção aqui. Então Isaac, guiado por Deus, guiado pelo Espírito de Deus, ele toma uma decisão. Ele decidiu tirar todos os entulhos destes poços e provavelmente deve ter dado muito trabalho. Fala para o teu vizinho, tirar entulho dá trabalho. Mas a gente tem que perseverar. E ele resolveu também dar os nomes daqueles poços, os mesmos nomes que Abraão tinha dado no tempo dele. Quando a pessoa cavava um poço, dava nome àquele poço, normalmente indicando a experiência que ele teve com aquele poço. Né? Normalmente era uma experiência com Deus também, de ver a bênção de Deus, de ver a graça de Deus. Então batizava aquele poço. Isaac decidiu fazer a mesma coisa que Abraão, o seu pai, fez. Por uma razão provavelmente muito simples, ele compreendeu que Deus havia abençoado seu pai no tempo dele. Havia uma bênção na geração anterior e Isaac quis participar da mesma bênção. Isaac quis se conectar à mesma bênção. Então, deixa eu falar sobre dar os mesmos nomes. Sabe, queridos, tem um tempo da nossa vida que a gente precisa andar no caminho dos nossos pais. Andar no padrão dos nossos pais. Andar no modelo dos nossos pais. Andar nos passos dos nossos pais. Tem um tempo assim em nossa vida. A gente precisa entender isso como filhos. Isso vale tanto para a casa natural quanto para a casa espiritual. Então vamos falar da casa natural primeiro. Está lá os filhos, né? Pai, a mãe e os filhos. O que é que os filhos têm que fazer segundo Deus em relação aos pais? Obedecer. Amém? Filhos, obedecei aos vossos pais. Para quê? Para que te vá bem. Então, Deus está falando, né? Efésios fala sobre isso, lá no capítulo 5, no capítulo 6, primeiros versos. Filho, quer se dar bem na vida? Obedece seus pais. Não questiona, não briga, não seja rebelde, não seja independente. Não ande pelos seus próprios caminhos. Anda no modelo do seu pai, da sua mãe, da casa. Entenda o seguinte, que isso vai fazer com que você tenha acesso à bênção de Deus, que flui através dos seus pais. Mas aí o filho pode ficar pensando, mas eu não gosto do meu pai, da minha mãe, não concordo muito com eles, eu gosto de contrariá-los, eles não tomam as melhores decisões. Pode até ser que não sejam pais perfeitos. Pode até ser que sejam pais difíceis. Mas, o que é que o filho tem que fazer mesmo assim? Andar nos passos do pai e da mãe, obedecer, honrar, se submeter, claro, em tudo aquilo que ele puder. Não estamos falando aqui de pecado e nem de outras coisas erradas. Né? Então, se submeter dentro da normalidade, dentro da possibilidade, dentro daquilo que não contraria as leis ou as leis de Deus, então, se submeta. Então, o que o filho tem que fazer? Baixar a cabeça. Pode ser que o filho seja muito esperto, mais esperto que os pais. Filhos sempre pensam assim, né? Pode ser que o filho tenha muitas ideias de como viver a vida, mas enquanto ele está ali na casa dos pais, debaixo da autoridade dos pais, o que é que ele tem que fazer? Se submeter. Porque se ele fizer isso, a bênção de Deus vai ser transferida para a vida deles. E talvez essa bênção que nem os próprios pais estão experimentando, porque talvez eles não obedeceram a Deus, mas se o filho obedecer o pai, se os filhos honrarem os pais, o que, é que vai acontecer? Isso vai conectar eles com a bênção de Deus. Então os pais têm uma chave que conecta os filhos com a bênção de Deus. Isso é, está além dos próprios pais, vem de Deus, vem do modelo de Deus. Quando os filhos honram os pais, eles têm acesso à bênção de Deus. Por isso que está escrito, filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. Isso não é um versículo bonito, isso é uma realidade espiritual. Quando os filhos honram os pais, eles vão bem, eles ficam conectados com a bênção dos pais. E aí pode acontecer o dia em que os filhos vão sair de casa. Amém, pais? Porque filhos não foram feitos para ficar a vida inteira em casa, enchendo a paciência, comendo tudo da geladeira, gastando dinheiro, fazendo conta. Tem que ter uma hora que é que... Amém? Tem que voar, né? Tem que voar. Por um tempo a gente guarda, cuida, protege, abençoa, depois vaza. Vaza não, né? Vai, meu filho, vai na bênção de Deus. Vai na bênção de Deus, vai viver a sua vida, a sua história, as suas experiências. Vai com a bênção de Deus e com a bênção dos pais. Aleluia. Quando o filho sai de casa bem conectado com os pais, aleluia, ele sai, né? Todo feliz. Vou viver a minha vida. E não é assim, estou livre dos meus pais, finalmente. Quando o filho sai de casa pensando desse jeito, graças a Deus, estou livre dessa prisão, desse jugo, desse inferno que é a minha casa, ele vai continuar conectado de forma errada. Vai continuar preso no inferno, na prisão, seja lá o que for que ele pensa dos pais. Mas quando o filho sai bem conectado, bem resolvido, ele vai viver a vida dele e vai viver as coisas que Deus tem para ele. Mas ele carrega algo, ele carrega um depósito, ele carrega uma bênção que vem de Deus, que passou pelos pais e agora ele vai bem na vida dele. Por quê? Porque ele andou bem com os pais, honrou os pais e está tudo certo e agora ele vai viver a vida dele. E os pais têm que entender isso, que os filhos vão viver a vida deles. Amém, pais e mães? Os filhos um dia vão viver a vida deles. Amém? Porque todos os filhos também são do Senhor. Amém? Os pais são do Senhor, os filhos são do Senhor, tudo é do Senhor. E Ele é que governa. Deus só empresta os filhos para a gente cuidar bem para Ele durante um tempo, mas a gente tem que devolver para Ele. Vem dEle. E tudo é para ele, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive os filhos. Então, quando Isaac decide dar os mesmos nomes aos poços que o seu pai Abraão tinha dado, Isaac estava se conectando com a bênção que tinha acontecido nos dias de Abraão. Entenda isso no espírito, irmãos, tem coisas que Deus vem fazendo já de geração em geração. Nós, em muitos aspectos, somos frutos de coisas que Deus já começou lá atrás. Lá atrás, em gerações anteriores. E isso vem se desenrolando. E nós não podemos achar que tudo da nossa vida começou agora. Não, já começou lá atrás. E nós precisamos estar bem conectados e bem resolvidos com aquilo que Deus já fez nas gerações anteriores. Amém? Fala assim para o seu irmão, isso precisa estar bem resolvido e bem conectado com o que Deus fez na geração dos seus pais e na geração dos seus avós e na geração dos seus bisavós e com o que Deus fez lá em Abraão. Tem que estar bem resolvido com essas coisas. Amém? Porque tem gente que acha assim, Deus começou uma obra em mim. Ele acha que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo começa e termina nele, misericórdia. O alfa e o ômega é Jesus. Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Nós apenas somos uma pequena partezinha do processo, porque ele, pela misericórdia dele, deixou a gente ajudar em alguma coisa. Nem precisava, mas ele falou, tá bom, vou deixar vocês participarem também. Nós somos muito privilegiados por conta disso. Amém, irmãos? Então Isaac entendeu isso e ele deu os mesmos nomes. Ele andou no padrão do pai dele. Ele andou no padrão do pai dele. Ele falou, vou dar os mesmos nomes para estes poços. Vou fazer exatamente como o meu pai fez. Se fosse um filho rebelde, se fosse um filho independente, ele ia olhar para aqueles poços e ia dizer assim, meu pai cavou no tempo dele, deu água aí e os filisteus entulharam. Pois eu vou fazer diferente. Eu vou cavar em outros lugares, vai dar mais água ainda e não vou deixar que os filisteus entulhem os meus poços. Será que ia dar certo? Não. Porque isso é um espírito errado. É um espírito diferente. O espírito certo é, se Deus abençoa o meu pai, vai abençoar a mim também. Eu vou fazer no mesmo padrão, porque Deus é que me deu esses pais. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus é que te deu os seus pais. Aleluia. E ele fez a mesma coisa. E ele começou a desentulhar os poços e começou a brotar água. Aleluia. Essa mesma verdade se aplica também no âmbito espiritual, no reino de Deus. Pais espirituais. Tem muita gente que quer começar a vida com Deus sempre fazendo tudo diferente. Não, faça igual. Faça igual. Faça igual. Ande na mesma graça, na mesma unção, no mesmo padrão, no mesmo modelo. Depois, Deus vai trabalhar na sua vida, te dar coisas específicas. Mas ande na mesma coisa, ande no mesmo fluir. Eu sempre falo para as pessoas que se alguém chega numa igreja, tem graça de Deus, tem uma história de Deus que já aconteceu ali. Então a pessoa precisa se conectar com a história de Deus naquele lugar e andar nas mesmas coisas. Depois ela pode ser até um instrumento de Deus para melhorar, para fazer diferente, para ir além. Mas primeiro é preciso se conectar andando no mesmo espírito, andando no mesmo coração, fazendo as mesmas coisas. Assim como acontece na família natural, também acontece na família espiritual, porque igreja e família fazem parte da mesma revelação. Família e igreja fazem parte da mesma revelação. Então isso aconteceu com Isaac, ele se conectou à bênção da geração anterior, ele se conectou com a bênção que Abraão havia carregado nos seus dias, e o poço jorrou de água, deu água. Ele compreendeu que se ele fizesse aquilo, iria dar água novamente e deu água novamente. E ele ficou muito feliz porque ele desentulhou os poços e Deus era com ele. Amados, nós precisamos ter essa mesma graça que Isaac tinha. Porque vós sois filhos da promessa como Isaac. Nós somos filhos da promessa como Isaac. Amém? Então veja, pode ser que em nossa casa natural, muitos poços foram entulhados. E a gente olha para trás e fala, puxa, como tem poço entulhado na minha família. E algumas coisas que Deus queria trazer para gerações anteriores, não foram vividas, foram desconectadas do propósito de Deus. Pergunta assim para o seu vizinho, tem alguma coisa na sua família, nos seus antepassados, que você sente assim que foi desconectado da bênção de Deus? Aí alguém responde, imagina, a minha família foi perfeita. Né? Não teve nenhum problema. O inimigo não agiu em nada. Todos eram maravilhosos, santos, santificados. Andaram na presença do Senhor, cumpriram tudo em Deus e está tudo certo. Não teve problema nenhum. Aleluia, se foi assim, que continue em você assim. Mas normalmente, a gente sabe que não é e que não acontece isso. Família que foi feita para ser lugar de bênção, muitas vezes é lugar de jugo, de problema, de discórdia, de pressões ou de opressões e tantas coisas difíceis. Não é? Então, de repente Deus tinha uma bênção lá atrás, sei lá, a bênção da unidade, por exemplo. Era o plano de Deus que a família tivesse unidade e tal, casamentos firmados, pais e filhos em harmonia, em paz, a família com esse sentido de destino. Mas você olha para trás, não aconteceu nada assim. Por quê? Porque teve um monte de entulho, de discórdia, de intriga, de independência, de orgulho, de fofoca, de partidarismo, de ações do inimigo no meio. E você começa a discernir que teve muito entulho. E aí, o que a gente tem que fazer? Nós temos que levantar diante na presença de Deus e dizer, Deus, eu quero ser um desentulhador de poços como Isaac. Porque aquilo que, a bênção que aconteceu lá atrás, ou a bênção que não aconteceu lá atrás, vai acontecer na minha vida. Em outras palavras, a água na minha vida, no meu tempo, na minha geração, vai fluir. E vai fluir para os meus filhos, e para os filhos dos meus filhos. Amados, a bênção, a Bíblia está cheia de palavras de bênção para aqueles que andam na presença de Deus, dizendo que a bênção vai alcançar os filhos, e os filhos dos filhos, e os pais que andam na presença de Deus vão ter isso como uma coroa. A Bíblia diz que a coroa dos pais é ver os filhos dos filhos andando na presença do Senhor. Então, a Bíblia está cheia de declarações assim. Essa é a vontade de Deus. Mas às vezes, como Isaac, nós precisamos discernir, nós precisamos enxergar esses entulhos e arrancar esses entulhos. Amém? Fala para o teu vizinho, dá trabalho, mas você pode arrancar esses entulhos todos. Como? Ah, se todo mundo brigava, você não vai brigar. Amém? Ah, não, mas o temperamento da minha família é assim mesmo, é tudo italiano, a gente briga. Não. Então, você vai ser um cidadão do reino de Deus. E vai ser diferente no seu tempo, na sua geração. Ninguém perdoava, alguém brigava, era 15 anos, um de bico para o outro. Você vai ser perdoador, você vai ser pacificador, você vai ser moderados. Você vai ser instrumento de Deus para as pessoas da sua família. Deus vai te encher com palavras de graça, de sabedoria, de entendimento. Você vai arrancar todos esses entulhos e a água que estava lá retida lá no fundo vai fluir no seu tempo e na sua geração, porque você é a igreja deste tempo e desta geração e vai ser uma bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém? É acesso àquilo que Deus já tinha lá atrás. Mas vai fluir através de você. Amém, amados? Às vezes, os entulhos estão em setores bem específicos, bem pontuais. Por exemplo, eu sei que Deus é um Deus provedor. Né? A Bíblia diz que essa é a natureza de Deus. Ele é um Deus provedor. Ele é um Deus abençoador. Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que nos dá tudo que a gente tem necessidade. Não para ostentar, para ficar sobrando, dizer que temos mais, nada disso. Mas para tudo que nós temos necessidade, Deus é um Deus provedor, de maneira que Ele quer suprir cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Mas aí a gente olha para o histórico da nossa casa, da nossa família, e a gente fala, misericórdia, luta, dificuldade, pobreza, miséria, murmuração, contendas, falta, escassez. E parece que o quadro geral era só isso, avareza, palavras de maldição que eram liberadas, né? Uma visão de miséria, um sentimento de incapacidade de muita gente, de inferioridade e de inveja de outros, de orgulho. e a gente percebe que a bênção não fluiu ali. Não fluiu em nossa casa, nossa vida, não fluiu na geração anterior. Na sua geração vai fluir a bênção de Deus. A bênção da prosperidade, de ter a vida suprida pelo Senhor. Como é que a gente desentulha? Fazendo exatamente o contrário do que os filisteus fizeram. Filisteus jogam um entulho, a gente tira o entulho. Como é que a gente tira o entulho nessa área? Sendo generoso, por exemplo. Buscando a Deus para que Deus mude a nossa visão e a nossa percepção desta área de prosperidade, de finanças. Então, ser generoso, ser liberal, uma pessoa que age com liberalidade, alguém que dizima, por exemplo, que oferta, que honra, que entrega as primícias, que abençoa outras pessoas, é alguém que muda o quadro na sua geração. Por quê? Se tem um histórico de jugo, de avareza, de incapacidade, de sentimentos assim, de inveja e de tanta coisa, e não dava certo nada na área financeira, por exemplo, é porque o inimigo entrou lá, os filisteus entraram, acharam brechas através dos pecados e entulharam tudo aquilo que Deus tinha para trazer em abundância. Na sua vida tem que ser diferente. Amém? Pela verdade que Deus nos traz, pela visão que Deus nos dá, em nossa vida, em nosso tempo, em nossa geração, deve ser diferente. Por quê? Porque tem bênção lá atrás. Amém? Fala para o seu irmão assim, desde lá de trás já tinha a bênção de Deus. Fala assim, irmão, não tenha dúvida, Deus é um Deus abençoador. Diga assim, e muitas vezes Ele quer abençoar, mas não pode abençoar. A bênção dele não chega, porque o pecado e a desobediência impediu que a bênção de Deus chegasse. Fala assim, mas a obediência abre os céus e libera a bênção de Deus. Então, nós temos que ser desentulhadores. Desentulhadores. Quando a gente olha para o nosso contexto e nós percebemos estas coisas. Então, talvez, o problema não era, sei lá, de provisão, não era questão financeira, mas era, talvez o problema morava em outros aspectos, como alegria, por exemplo. Tem família que não tem alegria nenhuma, já percebeu? Pode até ter dinheiro, ter as coisas, mas todo mundo se trata mal. Todo mundo trata com rispidez, né? Pessoas fechadas. É muita revolta, palavra dura, áspera, o tempo todo. Condenação ou indiferença. Parece que é a marca de algumas famílias. Isso aí é a bênção que está entulhada. A água de Deus que deveria jorrar ali não jorrou. Não é? Então, essa questão de indiferença, de desconsideração entre as pessoas, pode ser rompido. Esse processo pode ser quebrado, pode ser mudado. E deve ser mudado, deve ser transformado. Em que geração? Em nossa geração. Amém? Em nossa geração. Fala assim para o seu vizinho, minha geração vai ser diferente. Não porque somos melhores ou piores. Diga assim, mas porque eu sou uma geração que amo a bênção, que amo a presença de Deus. Amém? Quando a gente ama a bênção, ama a presença de Deus, nossa geração vai ser diferente. A mesma coisa, né? Falei um pouco da questão natural, mas também da questão ministerial, por exemplo, ou espiritual, embora tudo seja espiritual. Mas vamos pensar na área ministerial, a mesma coisa. Existem coisas, promessas de Deus, às vezes, que Deus já queria agir na vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Deus queria fazer, o Espírito de Deus queria mover. E moveu, ou em alguns casos não moveu. Ou seja, tem todo tipo de situação. Tem aquela situação em que, em gerações anteriores, via-se muito a bênção de Deus, a graça de Deus, envolvimento com Deus, consagração, mas de repente chega numa geração em que tudo se perde. Isso precisa ser restaurado. Isso precisa ser restaurado. Tem filho que perdeu a bênção dos pais porque ele andou em rebeldia, andou por caminhos, né, estranhos, caminhos de pecado, de problemas, de resistência, de desonra e de tantas coisas. E ele perdeu a bênção de Deus. Perdeu aquela conexão com a bênção que estava acontecendo desde os pais e desde os avós. Isso não é uma coisa estranha, nem antibíblica. Para Timóteo, por exemplo, Paulo chega para Timóteo, Timóteo era discípulo de Paulo. Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, lembra o seguinte, que a obra que Deus começou na sua avó e que continuou com a sua mãe, agora está na sua vida. Olha que coisa tremenda. Paulo podia falar: olha, Timóteo, tudo que você recebeu foi de mim, tá? Eu transferi para você, eu sou seu pai espiritual. Então, não, mas Paulo tinha uma visão. Ele falou: olha, o que começou lá na sua avó, Eunice, e na sua mãe, Lloyd, ou era o contrário? Não sei, depois vocês acham o texto aí. Não sei se era Eunice, a avó, e a mãe, Lloyd, ou Lloyd era a avó e a mãe era... Enfim, a família de Timóteo, né? Então Paulo falou: começou lá atrás, Timóteo. A mesma graça, a mesma fé, aquilo que já vem, Deus já vem desenrolando essa história. Você é fruto disso, Timóteo. Você está entendendo, Timóteo? E agora vai fluir na sua vida muito mais, porque agora você carrega isso e Deus está acrescentando mais. E Paulo também fala: olha, tem dons que foram transferidos para a tua vida através da imposição de mãos que eu fiz com você. Então, tem um acúmulo de graça, de bênção de Deus na sua vida. Por isso que você é quem você é. Por isso que você está onde você está. Você, Timóteo, é fruto disso. Aleluia. Acho que Timóteo falou: agora vai. Timóteo estava meio assim, né, se sentindo incapaz. E Paulo lá injetando ânimo, força nele. Paulo falando: olha, vai, Deus pode. Você é um jovem ainda, mas você vai liderar a igreja. O Senhor é contigo e tal. E quando Paulo fala essas coisas, Timóteo entendeu e ficou feliz. E falou: entendi. Deus não começou agora. Já começou lá atrás. Então, o que estava querendo dizer é o seguinte, que tem filhos cujas mães oraram muito tempo. Você tem um caminhão de oração acumulada sobre a tua vida, palavras proféticas e tantas coisas. Tem jovens que os avós já oravam por eles, mas que de repente se desviaram dos caminhos do Senhor, perderam aquela conexão, mas por uma graça, por misericórdia do Espírito Santo de Deus, voltaram para os caminhos do Senhor e agora estão pensando: puxa, como é que Deus vai agir na sua vida? Meu filho, tem um monte de coisa acumulada para você. É só você se conectar com tudo isso, com a história que Deus já vem escrevendo desde lá de trás. E precisa se conectar com a bênção de Deus. E Deus vai, aquilo que Ele já falou lá atrás, aquilo que Ele fez lá atrás, vai continuar na sua vida, vai ampliar na sua vida e você vai transferir para gerações posteriores. Amém? Às vezes a gente olha para trás e foi o contrário. A gente não vê bênção nenhuma, nem na vida dos pais, nem dos avós, não eram cristãos, tinha um monte de problema, família e tal. E você fala: bom, então não tem herança nenhuma, não tem nada. Ao contrário, tem muita coisa acumulada. Porque eu pergunto o seguinte: será que tem alguma geração que Deus falou: olha, essa geração aqui eu não quero abençoar não. Essa geração vai ser terrível, essa geração vai ter o coração endurecido, essa geração vai ser como um deserto, não vai crescer nada, não vou dar nada, não vou fazer nada, não vou amar ninguém dessa geração. Mas da próxima geração acho que eu vou amar e vou fazer alguma coisa. Será que Deus é assim? Não. Fala para o teu vizinho: para toda geração tem bênção. Fala assim: Deus é um Deus de gerações. Diga assim: de geração em geração. A bondade, a benignidade, a fidelidade do Senhor está presente. Está presente. Amém? Então não importa se a gente olha para trás e a gente pensa assim: puxa, eu sou fruto da misericórdia, da pura misericórdia de Deus, porque olhando para trás a coisa era feia, complexa. Não importa. A presença de Deus estava lá, tem bênção acumulada. E nós podemos, se agirmos bem em nosso tempo, na presença do Senhor, a gente vai se conectar com a história que Deus já vinha desenrolando através de várias gerações, e nós vamos nos conectar com isso. Amém? Até para além da nossa família natural, há uma história que Deus vem desenrolando na igreja. Porque família e igreja, mesma revelação. Quanta gente não orou, não clamou, não semeou, não deu a própria vida para que o Espírito de Deus se movesse na terra, para que Deus cumprisse a sua palavra, para que as coisas de Deus acontecessem. Quanta gente não chorou e não entregou a sua vida. Quantas pessoas até deram literalmente as suas próprias vidas para que o Evangelho chegasse até nós, para que as coisas de Deus pudessem acontecer. Então tem uma história sendo desenrolada. Amém? Tem uma história acontecendo e nós podemos, neste tempo, desentulhar o que os filisteus entulharam e nós podemos ser um poço que jorra água limpa de Deus. Amém, queridos? Fala assim para o seu vizinho, esse poço tem a ver com a sua vida, tem a ver com a bênção de Deus na sua vida. O poço fala da ação de Deus e do fluir do rio de Deus em nós e através de nós. Se tem coisa entulhada, nós podemos receber a graça para desentulhar, de maneira que água viva vai jorrar. Amém? Água viva vai jorrar. Agora veja, Isaac é o patriarca que tem essa graça de desentulhar os poços. Isaac tinha essa graça de aliança, graça de conexão. E tudo isso acontece com ele para que ele pudesse nos deixar um exemplo. Ele foi expulso lá da terra dos filisteus. De repente, confiscaram tudo, essa terra é nossa e vai. E aí ele enfrenta as questões de perseguição, ele enfrenta contenda, ele enfrenta inimizade, começa a jorrar um poço, eles brigam por ele, por aquele poço, é o poço da contenda, e ele desentulha um outro e eles brigaram novamente, é o poço da inimizade. E Isaac estava crendo que Deus era com ele, que a mão de Deus estava na vida dele. Assim também somos nós. Nós não podemos ficar impedidos, paralisados, por conta de problemas. Quando você começa a desentulhar os poços, quando você começa a obedecer a Deus, quando você começa a agir de uma forma diferente, ora, pode ser que as pessoas briguem, fiquem com ciúmes, falem mal, e daí? Não tem problema, continue andando na presença do Senhor. Porque nós precisamos ser treinados e aprovados nisso. Aprovados em aprender a vencer a contenda, em vencer a perseguição, em vencer as brigas. A gente tem que ser aprovado nisso tudo. Isaac não ficou brigando com os filisteus. Ele simplesmente confiou em Deus. Falou, tá bom, vamos para outro poço. Vamos desentulhar outro poço. Até que eles cavaram aquele poço e ninguém brigou com eles. Isaac talvez olhou assim, já pensando, vai vir um filisteu aqui e vai brigar comigo novamente. Não. E aí ele entendeu o seguinte. Ele falou, olha, Deus agora nos aprovou. Deus agora nos deu largueza, agora nós podemos crescer na terra. Ele entendeu o seguinte, que ele estava conectado com a bênção de Abraão, o seu pai, e obviamente com a bênção de Deus. Ele falou, daqui para frente nós podemos avançar, nós podemos crescer, porque fomos aprovados nestes processos anteriores. Fala assim para o seu irmão, e provavelmente a nossa vida vai passar por essas coisas também. Por contendas, por inimizades, talvez até por calúnia, perseguição. Como nós vamos reagir? Isaac podia ser alguém revoltado e ficar lá revoltado a vida inteira, dizendo, olha, eu odeio os filisteus, que Deus me dê graça para matar todos eles. E quando ele foi sendo aprovado nesses processos, confiando em Deus, andando na presença de Deus, e por aquele poço Reobote, que significa alargamento, não brigaram com ele, Deus aparece para Isaac, ele vai para Berseba, e Deus aparece para ele. Sabe o que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Isaac, você está conectado com a bênção que eu trouxe para a vida de Abraão, está na sua bênção, está na sua vida, e daqui para frente eu também serei contigo. Amém? Este é o ponto, irmãos, que nós precisamos chegar. Nós precisamos ser pessoas que confiam em Deus, que obedecem a Deus, ser gente de aliança, gente que deixa Deus conduzir os nossos caminhos e gente que age de uma forma diferente, gente que honra os pais, honra o que Deus tem estabelecido, gente que conserta as coisas, né? Agora que estamos em Cristo, a gente precisa consertar, vamos consertar, precisa pedir perdão para os pais naturais ou espirituais, peça perdão, resolva todas estas questões de maneira que não fique nada na sua vida. Porque se o filho carregar estas coisas, esta desconexão com os pais, a bênção de Deus não virá, não vai fluir. Né? Quando os pais estão separados dos filhos espiritualmente, podem até morar na mesma casa, mas às vezes são separados, não flui a bênção de Deus. Mas quando pais e filhos estão conectados, a bênção de Deus flui. Amém? Então nós precisamos ser essas pessoas que se conectam com aquilo que Deus já estava fazendo e permite que Deus continue fazendo através das nossas vidas. O que aconteceu é que eles foram para Berseba, Deus aparece para Isaac, Deus reafirma a aliança com Isaac, e aí eles cavaram um poço, mas não deu água aquele poço. Por quê? Porque tinha coisas para resolver ainda com o rei Abimeleque, com os filisteus. Os filisteus, de uma maneira muito cara de pau, chegaram para Isaac e falaram, olha Isaac, você sabe que nós só fizemos o bem para você, né? Isaac pensando assim, né? Acho que ele pensou no coração dele, aham, eu sei, vocês me expulsaram da terra de vocês, vocês me odiaram, vocês me perseguiram, vocês brigaram por todos os poços que eu desentulhei, e agora vocês vêm dizer que está tudo bem entre nós. E os filisteus disseram, olha, está tudo bem, nós gostamos de você, nós não tocamos na sua vida, não fizemos nenhum mal enquanto você esteve conosco, então nós queremos ter paz com você. E Isaac entendeu que ele era um homem de paz. E ele disse, tá bom, não tem problema. Isaac perdoou, Isaac deu um banquete para eles, e quando eles se despediram em paz, no mesmo dia, os filisteus estavam saindo, os servos de Isaac chegaram e disseram o seguinte, olha, está fluindo água naquele poço que nós cavamos. Isaac é um modelo na Bíblia, irmãos, de alguém que tem conexão, de alguém que tem aliança. Ele está exatamente no meio dos patriarcas entre Abraão e Jacó por causa disso. Porque ele recebe de Abraão e transfere para Jacó, que se transforma em Israel. As coisas que nós recebemos de Deus, e nós precisamos estar bem conectados com os nossos pais, para que recebamos mesmo de Deus, nós devemos transferir para pessoas, para gerações seguintes, tanto os filhos naturais quanto os filhos espirituais. Mas o que eu quero que você compreenda é que tem muita bênção de Deus te esperando. Amém? Acumulado. Fala para o seu vizinho, meu irmão, tem muita bênção de Deus acumulada. Amém? Quantos querem acessar a bênção? Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar por isso, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a nos próximos dias pensar sobre a tua família natural, sobre a tua família espiritual, sobre as coisas que aconteceram com você e as coisas que aconteceram anteriormente, para que com a clareza que o Espírito Santo traz, você possa ter a convicção de que o caminho da bênção de Deus em tua vida está livre. O poço e a água pode fluir na água, pode fluir no poço livremente, pode jorrar livremente. Amém? Que não tem nada impedindo, que não tem nada entulhando. E se Deus mostrar para você que tem alguma coisa entulhando, ainda que não tenha você que tenha sido o entulhador, desentulha. Amém? Desentulha. Desentulha se humilhando diante de Deus, pedindo perdão. Ah, mas será que eu posso pedir perdão pelos outros? Pode. Peça perdão pela sua família. O princípio da intercessão é esse, você colocar-se na brecha diante do Senhor por outras pessoas, pedindo perdão pelos pecados dela, principalmente os pecados corporativos, né? Pecados familiares, pecados que uma cidade comete, pecado que uma nação comete, pecados que uma geração comete. Às vezes nós temos que ir diante de Deus e pedir perdão pelos pecados da nossa geração, ou pedir perdão pelos pecados dos nossos pais. Lembra que Neemias fez isso. Neemias, quando soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados e as portas estavam queimadas, sabe o que ele fez? Foi para a presença de Deus, ele orou e chorou e jejuou e pediu perdão a Deus. Mas Neemias nasceu no cativeiro, ele não tinha cometido os pecados para que tudo aquilo acontecesse. Mas ele pediu perdão pelo seu povo. Pediu perdão pelos pecados dos seus pais. Ele falou, Senhor, nós pecamos. Ele assumiu aquilo. Eu e a minha casa pecamos. Nós fizemos tantas coisas. Então, às vezes, a gente olha para trás e vemos problemas com os pais, com os avós, com a família. Às vezes, a gente tem que ir para a presença de Deus e dizer, Deus, nós pecamos. Mas eu estou aqui na tua presença para me humilhar, para pedir perdão, Senhor. E orar para que tudo aquilo que entulhou os poços seja arrancado pela tua mão de poder agora. E eu quero, no meu tempo, na minha geração, agir de uma forma diferente. Aqueles padrões errados não servem para mim e não vão servir para gerações futuras. Eu quero andar de uma forma diferente, ó Deus, em tua presença. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Amém? Você não será fruto dos pecados anteriores, dos padrões anteriores. Ao contrário, o padrão para a nossa vida é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo. Ele é o Senhor e soberano sobre todas as coisas. E os nossos olhos devem olhar e se voltar para Jesus, aquele que é o nosso modelo sempre, nosso modelo de amor, nosso modelo de perdão, nosso modelo de misericórdia, nosso modelo de compaixão, nosso modelo para todas as coisas. O padrão para a gente agora é Jesus. Tem muito crente que pensa que ele vai ser fruto disso. Ah, foi assim, no passado foi assim, minha família foi assim, eu vou ter que ficar por aqui mesmo, nesses níveis. Não, meu amado, está acumulado. Se as gerações anteriores não quiseram a bênção de Deus, ou por causa de pecados impediram a bênção de Deus, você quer. Amém? Você quer. Porque a Bíblia tem umas coisas interessantes. Tem um salmo, por exemplo, Salmo 109. Diz assim, que quem ama a maldição, por exemplo, quem se agarra a isso, quem se apega a isso, lhe sobrevenha. Está escrito assim: amou a maldição, que esta lhe sobrevenha. Se não quis a bênção, que ela se afaste dele. Isso funciona para coisa errada, mas funciona para a bênção de Deus também. Em outras palavras, quis a bênção de Deus, que a bênção lhe sobrevenha. Amou o padrão de Deus, que seja este o padrão da sua vida. Buscou o Senhor, andar na presença dEle, obedecer a Deus, assim será a sua vida, assim será a sua casa e assim será a sua descendência, em nome de Jesus. Amém? Quando nós queremos, quando nós desejamos, quando nós compreendemos isso, nossa vida muda, os céus se abrem, a bênção de Deus flui, e você vai dizer, Senhor, eu não sabia que tinha tanta coisa. Deus vai falar, estava acumulada. É muito melhor que a mega cena acumulada. É a bênção de Deus. Ou às vezes, para alguns, é aquela bênção, é aquela graça que já fluiu lá no passado, mas que foi impedida. Mas vai voltar a fluir. Vai voltar a fluir na sua vida de uma forma muito maior. Amém? Um rio, muito maior, com um volume muito maior de águas, um poço de águas vivas, brotando muito mais águas, porque você faz parte de uma geração que está mais perto do fim, mais perto, né, mais perto da plenitude de todas as coisas. Então, vai fluir muito mais na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te dar esse entendimento, te levar e te dar palavras adequadas, palavras escolhidas por Ele, para você orar de uma maneira correta. Estou até tomando cuidado aqui para não dar muito modelo de oração, porque eu sei que o Espírito Santo pode te dar de uma forma muito específica e precisa as palavras que Ele vai te ensinar e colocar na sua boca para você orar, para você dizer: Deus, eu quero a tua bênção na minha vida, quero a tua bênção na minha casa, no meu casamento, nos meus filhos, na minha descendência, nos filhos espirituais, nos discípulos que o Senhor me der. Eu quero que eles participem da bênção de Deus de uma forma plena, de uma forma abundante, porque eu quero estar conectado com tudo aquilo que o Senhor já vem fazendo de geração em geração. Amados, olhando no natural, há desgraça, problemas, pecados, maldições de geração em geração. Mas quando a gente olha para o plano de Deus, nós vamos ver graça e bênção e favor de Deus de geração em geração. Nós vamos ver a benignidade de Deus de geração em geração. Nós vemos a misericórdia do Senhor de geração em geração. Nós vemos o amor de Deus de geração em geração. Nós vemos a compaixão do Senhor de geração em geração. Não teve nenhuma geração que Deus tenha falhado ou tenha encolhido a sua mão para não abençoar. De geração em geração. Amém? De geração em geração. Feche os teus olhos, querido. Começa a orar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Expõe a tua vida ao Senhor, ao Espírito Santo. Oh, aleluia. Começa a dizer para Ele: Senhor, eu quero ser um desentulhador. Eu quero ser alguém livre neste tempo e nesta geração, conectado, ligado, aliançado com a tua história, que já vem se desenrolando desde o passado. Você é a parte de um grande projeto de Deus, e a bênção e a misericórdia do Senhor, que tem acontecido de geração em geração, alcança a sua vida hoje, alcança a sua vida hoje, alcança a sua vida hoje. Oh, eu quero proclamar sobre a tua vida que a mesma graça que estava sobre Isaac de desentulhar os poços também está sobre a tua vida. O mesmo espírito de aliança, o mesmo espírito de conexão que estava na vida de Isaac, quando ele deu os mesmos nomes aos poços que o seu pai dera, andando no padrão do seu pai, andando no que Deus fez na vida do seu pai, você também vai ter graça para enxergar o que Deus fez, ou o que Deus quis fazer nas gerações anteriores, e o Espírito Santo te dará olhos para ver, e você vai ver, e vai discernir, e você vai chamar pelo nome estas coisas. A bênção de Deus que tem nome, você vai chamar pelo nome. Estas águas têm nome, e o Espírito Santo de Deus vai te revelar o nome destas coisas. E você vai chamar para você a água, você vai chamar para você. Os entulhos não serão nada. Tudo aquilo que o inimigo usou para impedir, para tampar, você vai arrancar com a unção de Deus na sua vida. Este padrão de poço entulhado não é para você. O teu padrão é poço que flui água viva. Oh, esta é a sua vida. A graça de Deus na sua vida estabelece poços que dão água, que flui águas vivas, sinal da bênção de Deus, expressão da bênção de Deus, manifestação da bênção de Deus, em nome de Jesus. E E você vai profetizar arrancando todo o entulho. Começa a dizer aí no seu coração: entulho, sai dos meus poços, sai dos poços dos meus pais. Oh! O Espírito Santo vai te dar um entendimento muito claro disso. Os teus pais foram estabelecidos para ser bênção, para ser bênção, para ser bênção. Mas se alguma coisa impediu, você pode dizer: entulho, sai da bênção que era para a vida dos meus pais, porque esta bênção vai atingir a minha vida, essa água vai chegar na minha vida. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus te levar a isso, peça perdão pelos pecados da sua família. Peça perdão pelos pecados cometidos no passado que impediram tanto a bênção de Deus.